Nós fazemos parte da defesa do Aparecido e da prefeita Mônica Zambon. Atuamos junto com o escritório de Curitiba, o Dr. Luiz Fabrício Betim Carneiro e o Fernando Bueno de Castro. A sessão, na realidade, Serginho, a parte política, você é um cara experiente na política, sabe que é uma sessão com cartas marcadas, embora a gente apresente argumentos, algumas coisas que nós entendemos que não foi correto. Por exemplo, o meio que estão se utilizando para afastar ou impedir o Aparecido. Então, o meio correto deveria ter sido uma comissão processante, ele deveria ter tido um devido processo legal, uma ampla defesa, o contraditório, que não foi permitido. Então, apenas uma sessão rápida para fazer uma votação do seu impedimento, que já era sabido qual seria o placar. Então agora a gente vai buscar judicialmente alguns cancelamentos que já foram conseguidos, inclusive na Justiça Comum, na primeira instância, em segunda instância tem decisões já que vão beneficiar, que estamos tentando agora o cancelamento da próxima sessão do dia 29. Tá? Por ser totalmente ilegal, os atos que estão sendo feitos, Sérgio, não estão obedecendo a legislação. Então esse é o principal quesito que a defesa está se pegando.
Bom, doutor, veja bem, a gente, é o que você falou, a gente é leigo, mas não está convivendo dia a dia aqui na cidade de Tambaracá, portanto, seria até negligente tomar algum tipo de partido. Mas a votação aconteceu, ou foi ouvido o lado do, no caso, o acusado, o senhor representou. Primeiro ele foi reconduzido à sua cadeira, depois, novamente, agora diante do que aconteceu, ele volta a ser afastado. A pergunta é o seguinte, é só dessa sessão em particular?
Na realidade, esse é um dos problemas. Eles estão querendo o afastamento dele de uma votação e na mesma sessão, se tiver outras votações, ele participaria. Então, vai ter um momento em Tambaracá que ele vai ter um vereador a mais. Esse vereador seria uma pessoa interessada no vice, que é mulher do vice-prefeito, que entraria no lugar dele para votar apenas a questão do afastamento da Mônica, que é prefeita, que entraria o vice, marido da suplente do Aparecido. Então,
Não, aí entraria a vice, a suplente, que é a esposa do vice.
Isso, entraria a suplente para votar no afastamento, na cassação da Mônica, que é a esposa do vice. Então ela votaria, se fosse ter algum impedimento, o impedimento maior seria o dela, beneficiária da votação, quem é beneficiária é o marido, que se votando pela cassação da prefeita, quem assumiria a cadeira seria o marido. Então, outras pessoas que tentam enquadrar, como foi dito hoje na defesa, tem algumas coisas que eles tentam enquadrar, sido numa conversa aleatória, que não diz nada, mas a gente sabe que a parte política, independente, eles votam o que eles querem, independente de provas, independente do que você apresenta na defesa. Então, o intuito nosso agora é com o que foi apresentado aqui na sessão, que a gente pediu para constar em ata. Com essa ata a gente vai mostrar as ilegalidades que aconteceram e tentar no judiciário novamente cancelar os atos da Câmara, porque já foram canceladas outras, a comissão processante, a juíza já deu até decisões para cancelar todos, suspender todos os atos da comissão processante, mas daí fica aquela briga judicial. Então agora novamente vamos partir para a justiça para tentar reverter, cancelar essa sessão que eles pretendem fazer aí, que a gente já sabe, que se acontecer a gente já sabe até o resultado, até a votação que vai ser.
Tá, outra coisa, essa de ontem ocorreu dentro da normalidade, porque o senhor, logo que o senhor usou a palavra, o senhor pediu a ata, falou que gostaria de ter a ata, e é um direito ter a ata da sessão. Ocorreu alguma irregularidade que o senhor possa falar também, porque a gente não quer prejudicar a investigação nem de um lado nem de outro?
Serginho, a questão da sessão, o único problema, como foi dito anteriormente, é já saber o que vai acontecer. Então a gente apresenta a defesa, embora pedir para constar em ata. A ata, inclusive, não foi cedida. Ela, na realidade, ela foi informada que só apenas na segunda-feira vai passar pela Câmara para aprovação da ata. Então, eu espero que conste, né? Embora esteja gravada, foi gravada a sessão. Então, caso não conste, será usada a gravação para possível outra ilegalidade, pois a ata deveria ter saído no ato, né?
A sessão de ontem, do afastamento do Aparecido para essa votação, ela foi legal? Correu dentro do que é de caráter da lei ou houve alguma irregularidade, se o senhor puder falar.
Serginho, nós entendemos que qualquer relação com um vereador que teve que cometer alguma irregularidade, se cometeu ou se vai investigar, não é uma sessão que faz e só para o impedimento de um ato. Isso daí ele deveria ter sido passado, deveria ter sido criada uma comissão processante que deveria analisar, ele teria que fazer a defesa, teria que ter um advogado, apresentar a defesa prévia, todo o processo legal numa comissão processante. Tem a ampla defesa e de fato não aconteceu. Na realidade, eles montaram, pegaram um áudio, fizeram uma sessão hoje para o impedimento, mostraram os áudios. Ele apresentou uma defesa rápida, nós foi disponibilizado falar, mas não podemos, por exemplo, ter testemunhas que apresentaram. Os áudios são de várias pessoas do município. Essas pessoas deveriam vir aqui falar do contexto dessa conversa que foi apresentada. Então não teve, essas ilegalidades aí estão latentes, estão saltando aos olhos de todos. Só não vê quem não quer.
Foi feita alguma perícia desses áudios? Porque a gente sabe, não estou falando que isso aconteceu, a gente pode tirar o que quiser dentro de um contexto. Foi feita alguma perícia ou não?
Sérgio, não foi disponibilizado, não foi feito nada. Na realidade, eles pegaram isso que você disse. Na realidade, pegaram áudios descontextualizados, que não dá para saber o contexto, que até por isso era importante saber de quem, todos os participantes desse grupo, que foi informado, inclusive pelo Aparecido, que são um grupo de poucas pessoas, de psicultores, que eles deveriam prestar depoimento numa comissão processante, para ser analisado e levado aí sim ao plenário. Embora a gente sabe que na política, se eles, mesmo sendo inocentes, se votarem em 5-4, vai dar para o lado deles sempre. Então, por isso que a gente precisa que esteja uma justiça limpa, como vem sendo, ela imparcial, para poder resolver esses impasses políticos que acontecem.
Tá, o próximo passo agora de vocês, profissionais, é reconduzir o Aparecido para que ele possa participar dessa votação ou cancelar essa eleição, provavelmente no dia 29. Essa eleição, não, essa votação no dia 29.
Serginho, os passos é até o cancelamento dessa sessão que houve. Tá? Então já está sendo pleiteado isso. Já teve o requerimento anterior protocolado, mas como eles marcam as sessões de um dia para o outro, você acompanhou, você viu que já marcaram ontem, marcaram para hoje às 9 horas uma sessão da comissão processante daí. Mas é uma reunião para julgar algo que envolve a questão do afastamento da cassação da prefeita Mônica. Então, eles fazem de um jeito rápido que não dá tempo, por exemplo, porque o judiciário, embora a gente possa entrar com a liminar, mas não é questão de horas. Então, a gente tem que correr atrás, mas já está sendo pleiteado a anulação dessa sessão que ocorreu, fora o cancelamento também do dia 29/8, e, entre outros, todos os pedidos que estão das irregularidades que estão sendo feitos pela Câmara de Vereadores de Tambaracá.
Doutor, eu agradeço a participação do senhor dentro do jornal. A gente sabe que muitas coisas o senhor não poderá e não pode levar ao ar, porque algumas cartas na manga, como sempre, né? Então a gente agradece aí, dentro daquilo que foi possível o senhor levar ao esclarecimento, a gente agradece a participação do senhor.
Serginho, eu que agradeço a oportunidade de falar para os ouvintes da Rádio Cabiúna, explicar um pouco do que está acontecendo na cidade de Tambaracá, nossa cidade irmã aqui do lado de Bandeirantes. E esperamos que a justiça seja feita, que a prefeita Mônica, que sempre fez e vem fazendo um bom trabalho na cidade de Tambaracá, continue na cidade, porque ela ganhou no voto, continue sendo a pessoa escolhida dos munícipes para tocar essa cidade maravilhosa que é a nossa vizinha aqui. E obrigado, Serginho, pela entrevista.
Muito bem, eu converso agora com o presidente da Câmara Municipal de Itabaracá, o vereador presidente, o doutor Claudemir Pellegrino. Nós vamos falar sobre esse impedimento do vereador Aparecido Pereira de Souza em participar da votação do relatório final apresentado pela Comissão Processante 001-2023, considerando a decisão proferida pela 5ª Câmara Civil do Eclésio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos de agravo de instrumentos sobre o número, aí é muito número, que permitiu a imediata retomada dos trabalhos da comissão processante número 001-2023. Bom, doutor, É óbvio, nós não estamos nem de um lado nem do outro, isso é evidente, jamais uma imprensa pode ser tendenciosa, por isso que a gente fez questão de ouvir os dois lados. A gente só sente pela cidade de Tambaracá. Claro, o trabalho de vocês é esse, é verificar, é apurar, ver se tem irregularidade ou não. Trabalho de fiscalização. Mas as coisas não estão acontecendo muito rápido ou é só meu modo de pensar? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Cabiúna. É um grande prazer aqui estar com você aqui hoje, Serginho, e levando as informações a todos vocês aí, que todo mundo aí quer saber, né? São muitas dúvidas, né, acerca desse processo aí todo, né? Mas ele não é... Ele é rápido, sim, mas por imposição do próprio Decreto-Lei número 201 de 1967, né? Que ele tem 90 dias para conclusão do processo. Então, essas coisas têm que acontecer o mais rápido possível para que se não extrapole os 90 dias, que aí dá nulidade, né? Então, esse processo, ele tem que ser concluído dentro de 90 dias, tá? E assim ele vai ser concluído. Ele vai ser concluído aí, eu não sei quantos dias, te falar assim, quantos dias é corretamente, mas nós estamos aí praticamente há 13 dias apenas de sua, do seu limite de tempo, né, para dar os 90 dias. Então, não é que está sendo tomada as coisas rápido, é que o próprio decreto-lei, ele exige que assim seja, né? Então, a Câmara está tomando todas as providências necessárias, né, através dessa presidência, para que esse processo seja, ele seja concluído dentro do prazo legal, mais uma vez fala de consonância com o decreto-lei número 201 de 1967.
Doutor, eu até agradeço essa explicação, mas talvez eu não fui claro. Eu digo assim, num ato desse, numa sessão igual de ontem, aonde está vendo um afastamento de um vereador, ela ocorreu muito tranquilo e muito rápido. É isso que eu quis passar e talvez eu não tenha sido claro.
Tá, entendi. O decreto-lei, ele não traz essa questão do afastamento, ou seja, do impedimento do vereador, não é? Então, ele não traz. O decreto-lei não fala, olha, quando tiver um vereador assim e tal, 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 ele vai ser afastado, ele vai ser cassado, ele vai ser... Não. Então, quando é omisso, quando o decreto-lei, ele não é claro, e o nosso decreto-lei de 1967... Não é? Ele teria que ser refeito, reformulado, né? Ele fica a cargo do quê? Do próprio legislativo, tá? Do próprio, então é o legislativo que vai ver as normas. Lógico que tudo dentro de um aspecto legal, tá? Nós não podemos aqui atropelar nada. Então foi feita a denúncia chegou até nós, tá? E nós averiguamos. E vimos que tinha relação, a denúncia apresentada tinha relação com o fato. Qual fato? Que era a cassação da prefeita. Então, a Câmara, né, ela deliberou sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, tem que observar o prazo legal. Então, desde que foi dado o prazo para ele se defender, e isso já foi julgado até pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que falou que está correto o procedimento da Câmara. Tanto que aí veio, havia uma decisão de primeira instância do juiz de Andirá, falando que estava suspenso, tá? Foi feito o recurso em Curitiba, e assim eles entenderam que não pode retornar o processo lá, o afastamento do vereador, porque não cabe ao judiciário adentrar as decisões do legislativo municipal. Então é uma questão inerente ao legislativo, né? Ficou evidenciado através da prova, houve o convencimento da maioria dos vereadores que o vereador, no caso ali Aparecido, foi beneficiado sim pelo evento da festa. Então ele estaria impossibilitado, ele estaria impedido de votar, porque era um voto que supostamente estava viciado. Assim a Câmara entendeu. O decreto ele não fala isso, mas ele deixa para a Câmara decidir isso aí.
Tá. Né? Ele está, no caso, ele seria beneficiado. Vamos lá, então, o que ocorreu na primeira, quando foi afastado o Sidão. Eu vou usar o nome Sidão. O comentário foi que ele seria beneficiado, ok. Mas a suplente dele é a esposa do vice-prefeito. Ela poderia participar. Também não haveria jogo de interesse?
Olha, isso aí causa uma confusão, Serginho. Até em você...
Exatamente.
Até em você. Imagine que já é acostumado a encobrir... aí reuniões de legislativos municipais, em Bandeirantes, que sempre acompanham vocês lá, vejo ali o seu trabalho ali e tudo. Até para você que é acostumado com esse meio, né, nesse legislativo, você fica na dúvida. Imagine então você, caro ouvinte. E até para nós também, é uma coisa inédita, não é, que, o que aconteceu, né? Mas eu te pergunto aqui, estava sendo votado ali, não era, era o impedimento do vereador, você está entendendo? Ela é a suplente eleita. Se fosse assim, ela não poderia ser candidata, porque o marido era candidato a vice-prefeito, você está entendendo? É porque ela é a suplente. E a lei também, e o Tribunal de Justiça também, entendeu que esse fato não macula o processo. Embora muitos... Ah, não, mas é lógico que ela vai votar favorável, né? Mas não pro prefeito lá. Ela não vai votar favorável ao marido dela ser o vice-prefeito. Ela votou favorável ao impedimento do vereador, né? Agora, por força de ela ser ou a esposa do prefeito, isso não macula o voto dela, porque ela foi... constitucionalmente eleita, legalmente eleita como suplente. Então é ela que era suplente do vereador Aparecido, suplente minha do vereador Aparecido, que somos do mesmo partido. Então é isso que causa um pouco assim de confusão, né? Para mim também era uma situação inusitada, mas assim entende a lei, e assim é a lei, e assim a gente tem que cumprir. A Câmara não pode adotar um outro procedimento que não seja esse, né? Então fica aí para vocês aí que estão no meio jurídico, né? E até uma pena, porque aqui poderia estar alunos de direito, né? Advogados interessados, né? Porque mesmo neles vieram dúvida, né? Mas tem aí a decisão do Tribunal de Justiça, né? Que assim entendeu e liberou. Lógico que lá na frente, Serginho, cabe recurso. Você está entendendo? Devem entrar com recurso.
Esse lá, né, na frente é a partir de agora.
Não, pode, eles já podem entrar, tá? Mas isso aí já foi tema de decisão judicial. Então, lá na frente, tá? Vamos supor que eu não sei o que vai acontecer aí na terça-feira, como vai ser o voto dos vereadores, possivelmente, não sei aí, vamos acontecer que a prefeita seja afastada do cargo, eles vão recorrer, que é um direito. É um direito dela, né? E assim ela deve fazer. Ela deve fazer. E aí vão questionar, mas é na justiça. Aí o legislativo já cumpriu o teu papel. Você está entendendo? Esse é o papel do legislativo, né?
Doutor, a votação ontem terminou por volta de 14 horas e 30 minutos. Eu acompanhei muito a Câmara de Bandeirantes. Entre uma sessão e outra existe um interstício de 24 horas. Foi marcada para as 9 horas desta sexta-feira uma outra sessão. Não há esse, dentro do regimento interno da Câmara Municipal de Itambaracá, esse intervalo, esse interstício de 24 horas?
Não, ele fala, lá fala 2 dias. É 2 dias, não é horas. São dias.
Mas então não poderia ser remarcado no próximo dia já?
Não, mas foi dado o prazo, né? Foi deliberado segunda-feira. Né?
Não, data segunda, até hoje, quinta-feira, tudo bem. Mas foi marcado uma para nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã.
Ah, aí é um pedido, é um requerimento que foi protocolado para a comissão processante, não para a Câmara. É a comissão processante. Foi protocolado para ela na secretaria. Não foi protocolado aqui para fazer parte da pauta de hoje, tá? Como já entrou lá, esse requerimento entrou ali, ele já avaliou e colocou para discussão amanhã, rapidamente. Mas é a parte interessada ali da prefeita que está colocando.
Não, tudo bem, é só para deixar bem claro isso aí.
É.
Bom, o que esperar o senhor como presidente agora? O que esperar? Outro assunto que surgiu. Na segunda-feira foi votado que poderia ter os vereadores participar virtualmente. Muitos comentários também, o senhor também está no meio do povo aí, o senhor sabe. Ah, estão com medo. Ah, não querem ir lá. O porquê desta posição, ou desse posicionamento?
Olha, esse é um projeto que há tempo já estava ali, ele já estava ali pronto, né? Para ser votado, para a gente se adequar à realidade, tá? Hoje, ô Serginho, tá tudo assim online, a justiça está online, então a maioria das vezes quando eu sou notificado pelos tribunais de justiça é via online, as oficiais de justiça manda para nós, tudo online, você só dá o ok, vem por WhatsApp, vai por e-mail e por aí vai. As sessões virtuais, essas sessões virtuais estão presentes no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, nos tribunais regionais eleitorais, nos tribunais de justiça das comarcas e em todos os tribunais de justiça, né, espalhados em todos os estados brasileiros. E, inclusive, Bandeirantes já tem essa lei que permite a sessão remota, tá? E nós aqui em Tambaracá, já com atraso, fizemos o projeto de lei. Mas ainda nós temos uma etapa, que é alterar a lei orgânica, tá? Mas essas sessões, elas têm critérios para serem realizadas. Tanto que essa sessão hoje, ela foi realizada presencialmente. Tanto que você, o Serginho, aí, um radialista conhecido por todos, populares, está aqui conosco hoje fazendo essa cobertura. Ela está sendo presencial. E todas as sessões ordinárias, aquelas que acontecem segunda-feira, às 18h30, elas serão presenciais. Hoje nós tivemos a ausência de uma vereadora. Se nós estivéssemos com tudo regulamentado, ela poderia ter feito o voto dela lá do hospital onde ela está, que ela está em recuperação. Mas ela lá com um simples celular ou um laptop, um computador, um notebook, ela poderia de lá participar dessa votação. São casos assim, específicos. Vamos supor que vem aí uma nova variante do coronavírus e a gente aqui, né, tenha que, por esse problema, tenha que suspender a sessão. Assim como durante a pandemia aí, o afastamento, o Legislativo Municipal ficou fechado, não deliberou. Bandeirantes deliberou porque regulamentou. E nós não podíamos porque não era regulamentado. Agora, o que levaram, e aí são falsas notícias, o que levaram foi que nós estávamos com medo da sessão e nós queríamos votar ela remota. Não, tanto que essa sessão que hoje é o quê? Presencial. A próxima sessão de terça-feira será presencial.
Doutor, e até eu confesso que, dado o último episódio aqui, que ocorreu na votação da cassação ou do afastamento da prefeita, e até eu confesso que eu também imaginei que seria até para preservar os vereadores. Então, eu imaginei até que teria só os contrários ao afastamento. E os favoráveis ao afastamento estariam voltando de casa. Tanto é que eu já fiz um flash ontem mesmo, durante a sessão, falando da presença dos 8 vereadores, somente a vereadora por questão de doença. Então, ontem mesmo já falei da presença física na sessão.
Exatamente, né? Essa lei não está regulamentada ainda, mas vamos supor, o Serginho, e você ouvinte da Rádio Cabiúna aí, aqui no norte do Paraná, sul do estado de São Paulo e pelo mundo inteiro através das redes sociais. Vamos supor que eu determinasse aqui por falta de segurança. Vamos supor que por algum motivo nós não tivéssemos segurança para realizar essa sessão. Vamos supor que, de repente, o policiamento está cobrindo aí uma tragédia, aí alguma coisa aí, sabe que às vezes acontece algum acidente que, que porventura tenha que se deslocar e não tenha um efetivo, não é? É, o que que acontece? Por determinação da presidência, essa sessão poderá ser online, né? Desde que haja uma justificativa pela segurança física dos vereadores, por algum motivo que impeça, né, que tenha essa, uma sessão ali presencial, né? Então, essa é a importância, a real importância, não é? Porque quem cuida da segurança de todos os atos da Câmara, da segurança dos todos os vereadores, da sua segurança aqui quando você está aqui presente conosco aqui, e todos os cidadãos que comparecem ao plenário da Câmara, eu sou o responsável pela segurança, né, dessas pessoas, tá? Pelo bom andamento. Então, se eu ver que não esteja em condições de segurança, a gente pode sim solicitar que a sessão seja remota, né? Então, é esse o projeto, não tem nada a ver que vereador não quer trabalhar.
Não, é que aconteceu exatamente alguns dias antes desta de ontem. Então, por isso que a gente... É aquela história, a gente sempre procura o pelo em ovo. Nós, como repórter, faz parte. Sem ser tendencioso, por isso que eu pergunto para você. Estou perguntando para o presidente. Isso. Né? Não estou perguntando para o outro, estou perguntando para o senhor. Então, é aquela história, para o senhor explicar e tudo mais.
Isso.
Os próximos passos agora... dá nesse sentido desse afastamento. A próxima sessão temos segunda-feira, mas depois temos na terça a cassação, no caso, a sessão de afastamento, é isso?
Isso. Segunda-feira ela será uma sessão ordinária, uma sessão normal. Terça-feira já está agendado para as 9 horas a votação do processo de impedimento da prefeita.
Online ou presencial?
Presencial.
Não ser que alguma coisa coloque...
Isso. Mesmo nós não estemos ainda alterado a lei ainda orgânica municipal, porque vai precisar, porque ela fala que as sessões têm que ser exclusivamente no recinto da Câmara. Mas ela já tendo uma resolução, um projeto de resolução, ela poderá ser requerida com a autorização do plenário. Aí não é eu que deliberaria, seria o plenário que deliberaria a favor. A gente colocaria para os vereadores e eles decidiriam, né, da necessidade. Mas fiquem todos sabendo, segunda-feira presencial, terça-feira presencial, a votação. Não o afastamento, a votação.
De afastamento.
De afastamento.
Ou não.
Ou não. Aí o voto é de cada vereador, a gente não pode interferir aí no voto de cada vereador. O voto é imutável, é de cada vereador, né? Então aí não pode. Inclusive, nem vereador pode adiantar voto.
Tá certo.
Tá? E, Sérgio, eu só gostaria aqui de fazer aqui um esclarecimento a todos vocês que aí por esses, acho que mais de 3 meses aí, estão acompanhando esse desenrolar aí desse problema aqui de Itambaracá, que eu também acho, Serginho, que é uma pena.
Tá? Desgasta, né?
Desgasta, Serginho, sobre todos os aspectos, é desgastante, tá? Então,
Não só desgastante, com a cidade do Porto Itambaracá, Bandeirantes, que não tem vida própria, depende de verbas, acaba atrapalhando tudo.
Assim, não que a verba deixou de vir, não, porque até o Itambaracá tem dinheiro em caixa, tudo, né? Mas, assim, a sociedade não gosta disso. A Câmara não gosta disso, tá? Mas é o trabalho de ofício dela. Eu acho que você sentiu a minha falta, notou a minha falta em todo esse processo. Pô, mas o presidente da Câmara não vem aqui na rádio dar explicação do que está acontecendo... algumas emissoras, inclusive de rede de televisão, de rádio fusão, falando, olha, vem aqui o presidente da Câmara, tudo. Sérgio, é muito difícil a gente fazer isso, porque você viu que está judicializado esse processo. E na justiça, Serginho, como você já tem uma experiência em cobertura de eventos de legislativo, você sabe que uma decisão, ela só é válida quando ela é tramitada e julgada. Serginho, ainda não foi ainda não foi, você viu, está judicializado. A Câmara tramitou e julgou, mas automaticamente a Justiça foi lá e concedeu uma liminar para a prefeita, falando, ó, está aí suspenso o decreto de afastamento dela e retorne ela ao cargo imediatamente, o que foi acatado pela Câmara. Tanto que hoje quem responde é a prefeita, não é verdade? Então, Serginho, eu me reservei no direito, né, é isso que eu quero falar a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, por isso, porque ainda cabe recursos, cabe decisões judiciais, e assim, Serginho, que terminar este processo, quando findar ele, lá que tramitar na justiça e findar lá e julgar, aí com certeza o vereador Claudemir Pellegrini, presidente da Câmara Municipal de Itambaracá, irá na Rádio Cabiúna, irá na Rádio Iara, irá na Rádio T de Andirá, irá na RPC, irá na RIC TV e se manifestará. Mas aí com uma decisão, Serginho, para que não confundir o cidadão, não é? Aquele cidadão que muitas vezes não tem o conhecimento. É como eu falei, nós que já temos um conhecimento, ficamos ainda com dúvida, imagine então quem não é. E existem aproveitadores, existem pessoas fomentadores que ficam divulgando coisas erradas. Falando que nós, que nem nesse projeto de sessão remota, falando que nós somos vagabundos, que nós não queremos trabalhar, que nós estamos com medo. Isso é mentira, Sérgio. Isso não condiz. Falando que nós ficamos recebendo propina, que nós somos corruptos. E tem que tomar cuidado que em redes sociais, Serginho, em celulares, que isso é muito ruim, porque ali printou, chamou o vereador de corrupto, printou, justiça para ele, denúncia contra ele, indenização contra a autoridade. Então, a população tem que ser bem informada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da Rádio Cabiúna, que é uma emissora séria e respeitada. E fica aqui meus parabéns para toda a direção da rádio e principalmente, Serginho, a você que está aqui dando essa oportunidade para a gente fazer os devidos esclarecimentos, podendo levar a informação correta, informação verdadeira.
Muito bem, está aí.